Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Hoje em audiência temos a Associação de Lesados do Sistema Bancário. Temos connosco o Sr. Jorge Novo, António Silva, Manuel Capitão e Manuel Capela. Os nossos trabalhos irão iniciar-se com uma intervenção vossa de 5 minutos, depois os grupos parlamentares têm 3 minutos e no final da primeira ronda os senhores têm 8 minutos para responderem às questões que forem levantadas pelos seus deputados. Faz favor, começa o senhor Jorge Novo. Muito bem, faz favor.
Então, muito boa tarde, senhores deputados. Meu nome é Jorge Novo, lesado BES. Neste momento estou há 12 anos como lesado BES, novo banco. Portanto, isto começou em 2014, com a derrogada em agosto de 2014, e nesse ano, portanto, foi dito sempre aos lesados de que tudo estava sólido, portanto, tudo transitou do BES para o novo banco, e o novo banco esteve sempre a dizer que tudo estava sólido e garantido. O que é certo, passou-se o ano de 2014 para 2015. Aí o diálogo com o Sr. Governador de Portugal já foi outro. Já nada estava garantido e já nem sequer falava nas provisões que existiam no BES e que transitou para o novo banco. Friso bem, provisões, onde é que elas estão? A provisão que o Ricardo Salgado foi exigida ao Ricardo Salgado para ressarcir todos os lesados. Em 2015, andou-se o ano 2015, passou para 2016. Então, conseguiu-se fazer um grupo de trabalho liderado, na altura, com o governo PS, tendo como coordenador do grupo de trabalho Diogo Lacerda Machado. Esses senhores fizeram uma resolução para os lesados, sem consulta de nenhum lesado, repito, sem consulta de nenhum lesado. O grupo de trabalho, com a intervenção de um presidente que tínhamos numa associação, primeira associação, a IPC, esse senhor presidente, portanto, fez, provavelmente, uma solução com um grupo de trabalho sem nosso consentimento. Ou seja, nós temos uma associação e tudo o que teria de ser feito era haver uma assembleia extraordinária para consultar todos os lesados. Esse senhor presidente não consultou ninguém. Fez tudo à maneira dele, com dois senhores advogados infiltrados. Esses senhores dois advogados continuam a faturar e é lamentável como é que dois advogados se infiltraram nesse grupo e conseguem ainda hoje faturar e de que maneira? Para poderem usufruir de 3% de comissões. É um escândalo, é uma vergonha. É uma vergonha como é que o nosso país e os nossos governantes ainda não conseguiram ver como é que um grupo de trabalho liderado por Diogo Lacerda Machado, eu não estou a dizer mentiras, é verdade, toda a gente sabe, amigo do Sr. António Costa, como é que consegue fazer uma solução sem consulta de nenhum lesado, fazendo vários critérios, um critério de 75 até meio milhão e de 50% a partir de meio milhão. Uma grande parte dos lesados imigrantes ainda não receberam um cêntimo. Isto já lá vamos 12 anos. E outros lesados do chamado papel comercial, dos quais estou incluído, somos cerca de 23 a 25 lesados, que não assinaram um acordo que, para mim, eu achei que aquilo era uma vigarice. Eu tenho que assumir aquilo que digo. Quando vi um acordo daqueles feito no grupo de trabalho liderado por Diogo Lacerda Machado, eu achei, isto para mim é uma vigarice. Eu não tenho nada que assinar este acordo. Porque existia uma provisão. Essa provisão estava no novo banco. Nós temos documentos do balancete no primeiro semestre de 2014, que lá estava a provisão. Temos provas evidentes do Sr. Ricardo Salgado que havia uma provisão formal. Temos provas evidentes do falecido Dr. José Maria Richiard, que disse na minha cara e publicamente de que era testemunha viva que foi feita uma provisão. Onde é que está essa provisão? Está no novo banco. O novo banco vendeu o banco. E não disse mais ninguém. Ninguém nunca mais falou em nada. É uma vergonha. Não se admite isto, porque nós continuamos a ser vítimas. Há 12 anos que andamos aqui a pedir esmolas. Eu quero pedir, ando a pedir cêntimos. Eu estou zero e os meus colegas. Não é correto. Isso não é humano. Para que é que nós temos os nossos deputados na Assembleia da República para nos representar? Para quê? É para isto. Para resolver o nosso assunto. Chega. São 12 anos. Meus caros senhores, são 12 anos. Estamos fartos disto. Na verdade, a maioria dos partidos não tem interesse nem curiosidade no assunto. Há um partido que tem, por acaso, e que está aqui presente. Mas não vou dizer o nome. E vocês pressupõem que seja quem seja. O governo, neste momento, não tem interesse nem curiosidade no nosso assunto. Para aquilo que a gente tem visto e ouvido. Lamentavelmente. No entanto, na campanha, prometeu mundos e fundos. E agora, a gente até para pedir uma entrevista, uma audiência, demora meses. É pedir o estar constantemente a insistir, queremos uma reunião. Andamos constantemente, passadamente, com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Sim, senhora, muito bem, mas acabou o mandato e estamos agora com a batata quente na mão na mesma. Andamos nisto, a ser jogados como palhaços. Nós não somos palhaços nem otários. Nós sabemos tudo e mais alguma coisa, porque estamos todos documentados aqui. Temos todos os documentos na mão. Hã? Só que os deputados, alguns deputados não estão interessados nisso, não querem saber de papéis. Querem saber é a maneira deles. Ou seja, como alguém no grupo de trabalho criado, coordenado por Diogo Lacerda Machado, que fez tudo à maneira dele. E dois senhores advogados, um de Braga e outro de Lisboa, que ainda continua a mamar. Não é admissível. Isso é uma vergonha para vocês, deputados. Muito obrigado. Até já.
Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Ana Oliveira. Faz favor, tem 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, todos os presentes aqui do grupo dos Lesados do BES. Eu acho que ninguém tem dúvidas que o tema é, de facto, muito sensível para cada um de vós. E a confiança foi muito abalada, tanto colocando em causa a credibilidade das instituições financeiras e até mesmo do próprio Estado. Eu acho que isso é claro para todos os que estão nesta sala. E sabemos que os senhores aqui presentes, também a representação de outras tantas pessoas, não são números. São famílias, são poupanças de uma vida e são projetos que foram interrompidos. E queria começar por dizer isto e dizer e reforçar que, de facto, respeitamos muito e temos muito cuidado perante toda esta situação. Ainda assim, gostaríamos, e aqui mais do que falar, gostaríamos de ouvir da vossa parte situações aqui um bocadinho mais específicas. Como todos sabemos, tiveram oportunidade, não diria oportunidade, mas tiveram em cima da mesa, numa primeira instância, de assinar um acordo. Muitos de vós não assinaram esse acordo. E, por isso, a pergunta primeira que faço é se apresentaram algum processo judicial para reclamar o que foi retirado a vossas excelências por direito. Referi também, na vossa opinião e perante todo este processo que já tem muitos anos e perante a vossa experiência ao longo destes anos, que tipo de soluções considerariam justas e execuíveis para este processo? Também é preciso, para quem não está tão dentro do assunto, perceber qual seria a vossa opinião de soluções concretas que podiam ser aplicadas sobre este processo. E dizer que o PSD e nós, enquanto deputados, temos de facto o dever de clarificar estas injustiças, de avaliar medidas que já foram tomadas e identificar possíveis soluções. Mas não estamos aqui para atirar areia para os olhos de ninguém. Portanto, não vamos aqui falar em soluções sem termos soluções concretas também para vos dar. Porque a Assembleia da República, quer dizer, temos responsabilidade, mas se calhar não é a única que tem aqui o dever direto, diria assim, para resolver esta questão. E, portanto, não estamos aqui para enganar ninguém, estamos aqui para perceber medidas tomadas e possíveis soluções. Portanto, terminaria por aqui, esperando que nos clarifique perante estas duas perguntas que acabam por ser gerais e que nos podem ajudar em todo este processo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Deputado Eduardo Teixeira, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, cumprimentar os nossos ilustres convidados nesta audição. dizer-lhe que compreendemos e muito bem a voz de indignação que teve aqui na Comissão. Devo-lhe dizer que, da nossa parte, sabe que tem uma voz de compreensão. E o facto da compreensão, não só da nossa intervenção, mas o facto de estar aqui na sala e na mesa um líder parlamentar do maior partido da oposição, o deputado Pedro Pinto, é, para nós, o exemplo da nossa voz de compreensão e do problema que existe, que está no centro da sala e que nós não podemos fingir que não acontece. Já tivemos diversas iniciativas, nomeadamente escrevemos e questionamos e deveríamos ter tido respostas aos requerimentos que já fizemos ao Governo e que não tivemos nenhum tipo de resposta até ao momento. Sabemos que é fácil empurrar, que o Partido Socialista tem aqui algumas culpas no passado, mas ainda hoje também trouxe um documento à Comissão de Orçamento e Finanças, mas o passa-culpas não pode ser só uma situação, tem que haver uma solução. Como tem que haver uma solução do lado de quem governa Portugal. E quem governa Portugal, com maioria ou minoria, do nosso lado faz a maioria, não tem problema nenhum nesta matéria. Quem é haver vontade de resolver o problema. E nós estamos aqui disponíveis para isso, porque esta situação é uma situação de injustiça, vendeu-se produtos de alto risco encapotados por produtos e seguros aos clientes de retalho aos balcões, sem qualquer tipo de gestão de risco ou avaliação do perfil de clientes. E tem que se encontrar soluções que passem, se calhar não por 100%, mas por 75% do montante que vocês investiram. E, portanto, da nossa parte, nós esperávamos, nós ouvimos já em audição do grupo parlamentar, nós avançamos com iniciativas nesta matéria, mas se calhar é tempo de, e queria que os outros partidos, nomeadamente o PSD e o PS, estivessem de acordo, a questão do Ministro das Finanças, que não responde às questões nesta matéria, após esta audição, nós entraremos com um requerimento para que o Sr. Ministro das Finanças venha responder a este Parlamento para criar uma solução para os casos todos pendentes do setor financeiro, porque os lucros de milhões e os 6,7 mil milhões, acima dos 6,4 mil milhões que era a expectativa da venda do novo banco. Bem sei que não foi pelo valor que o Estado meteu lá, mas foi de muitos anos de má gestão e o prejuízo não pode ficar também no vosso lado nesta discussão. E estes 5 mil milhões que foram entregues dos 6,7, 5 mil milhões foi para lá no Star, e o Estado português só ficou com 1.600 milhões de euros, é, de facto, gritante não terem ainda criado uma solução para os 22 ou 25 casos que ousaram reclamar. E da nossa parte, a vossa voz de indignação teve sempre a nossa compreensão e nós estaremos cá para encontrar soluções e de antemão avançaremos imediatamente esta audição, depois de o ouvir, com um pedido de audição ao Sr. Ministro, com urgência sobre esta matéria. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hugo Costa, faz favor, tem 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Comentar naturalmente a Associação de Lesados. E naturalmente percebemos a indignação e percebemos que possam ter existido tratamentos injustos no passado, que importa corrigir. Isso para nós é relevante. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista deu entrada de um projeto de resolução que visa também aproveitar este momento de encaixe da venda no novo banco, de um valor superior ao que era expectável, com um encaixe superior a 1,6 mil milhões de euros, para encontrar uma solução definitiva. Achamos que o Estado, que compete ao Ministério das Finanças, compete ao Governo, procurar uma solução definitiva, que seja justa para todos os lesados, que possa tentar procurar acumular a toda a gente receber o valor que era justo, os valores nominal justo, independentemente de ser ou não possível, mas compete ao Estado encontrar essa solução. É esse o nosso projeto de resolução, insta o Governo a procurar essa solução. O Governo deve responder, porque naturalmente foi uma situação em que o Estado falhou do ponto de vista da credibilidade, o sistema financeiro falhou do ponto de vista da credibilidade e é preciso dar uma resposta concreta, porque naturalmente as pessoas, quando compraram determinados produtos financeiros, não conheciam o risco real daqueles produtos financeiros e é uma coisa que está mais do que explorada ao longo destes mais de 10 anos ou 11 anos ou 12 anos que este processo demora e que quer nas audições das comissões de inquérito, etc., foi completamente demonstrado que as pessoas não conheciam o risco dos produtos que estavam a adquirir. Por isso, o nosso projeto de resolução assume que existiram algumas injustiças também nos valores alcançados também nas propostas alcançadas no passado e insta o Governo com o valor que coloca de 1,6 mil milhões de euros de venda no novo banco, encontrar uma solução que seja justa para todos, que eu acho que isto é algo que também nos deve colocar. Por isso, é esse o nosso projeto de resolução, que está disponível, que é conhecido, e trabalharemos nesse sentido. Porque todos os lesados devem ter realmente um valor que seja justo para com aquele valor que perderam no ano 2014 em relação ao que tinham no Banco Espírito Santo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem cerca de 7 minutos e meio. Vai lá, 8 minutos para responder, se quiser, aos seus deputados. Portanto, pode só dividir esses 8 minutos. Faz favor.
Portanto, estamos aqui a reclamar os 23 lesados do papel comercial. O valor é 10 milhões pela totalidade, 100%, porque para isso nós tínhamos assinado um acordo em 2016, é lógico. Então eu ando na rua constantemente, interpelo todos os políticos, para quê? Para reclamar aquilo que me é devido, para isso tinha assinado. No entanto, temos colegas que assinaram para 50%, renunciando todos os direitos, é preciso frisar bem, renunciaram todos os direitos para 50% e agora querem uma ratificação para 39 milhões, que são 258 lesados do papel comercial. Portanto, eu para mim, na minha opinião modesta, eu acho que nós estamos prioritários, os 23 lesados do papel comercial, estamos prioritários no assunto, para ser resolvido primeiramente o nosso assunto. Primeiro, eu acho que isso é correto. Portanto, reclamamos 10 milhões, 100% de atualidade, porque não assinamos acordo para renunciar todos os direitos. Certo? É preciso que se entenda isto. E o restante depois se verá. É preciso frisar também o seguinte. Torna a perguntar aonde é que está a provisão que estava no novo banco. Porque nós, para todos os efeitos, passa-me a crer que não somos só lesados do BES, somos lesados do Estado. Porque o Estado tinha lá 25% do capital no novo banco. Onde é que está a responsabilidade do Estado? 25%. Não assume responsabilidades? Quem é o Estado? Afinal de contas, estamos a passar para trás. Não é correto? Pronto, e passo a palavra ao meu colega. Está bem?
Faz favor. Ali o microfone. Carregue aí no botão.
Carregue. Carregue. Ou já está. Senhores deputados, pronto, agradecemos muito a atenção que nos estão a disponibilizar e, como já sabem, somos clientes de retalho do antigo BES Espírito Santo, instituição que abusou da confiança dos clientes, violando princípios fundamentais de transparência e proteção do cliente bancário e da própria lei. Em consequência dessas práticas e conforme determinação do Banco de Portugal, foi criada uma provisão numa conta escrow. Mecanismo de terceiro confiável. E eu ouvi com muita atenção aqui a senhora deputada e os senhores deputados e congratulo-me com aquilo que pensam em fazer e agradecemos muito, mas há aqui uns pontos que, se me derem a possibilidade de eu referir, acho que é importante para esta comissão e até para o bem do sistema financeiro e para a credibilidade que a nossa deputada muito bem referiu. Então, é o seguinte. Em consequência destas práticas e conforme a determinação do Banco de Portugal, foi criada uma provisão numa conta escrow, mecanismo de terceiro confiável, que é uma conta fiduciária. Fiduciário gera o dinheiro com base em instruções rigorosas e revogáveis. Eu tenho estudado horas, sem dias, anos, o que é uma conta escrow. E o ACMBM veio explicar aqui na comissão e em documentos que enviou, digamos, a análise efetuada pelos serviços jurídicos da CMBM, a apresentação na comissão parlamentar, a audição do presidente da Comissão de Mercado de Valores, o que era uma conta escrow. E o que acontece? Eu procuro em todo lado, e tudo me vai ao encontro daquilo que disse a CMBM. Inclusive, no parecer jurídico, a CMBM mandou fazer ao Dr. Menezes Cordeiro. O nosso dinheiro está vencido num momento ilícito. O próprio contrato dizia isso, se alguma coisa fosse falsa. Ora, e o que é que diz uma conta escrow? Diz que O fiduciário, que é uma conta fiduciária, como o Banco de Portugal disse, e passou para o novo banco, e o que diz, e o que eu não consigo encontrar, exceções. O que é uma conta escrow? Que é, o fiduciário gera o dinheiro com base em instruções rigorosas e irrevogáveis. A própria comissão, a CBM, explicou que era um acordo tácito. O próprio Diário da República diz que para haver uma alteração a uma conta escrow, que tem que haver um acordo entre as partes. Por isso, aos senhores deputados, isto abreviando, porque eu poderia ler aqui muitas coisas sobre uma conta escrow, o fiduciário deve agir com lealdade, com prudência, com imparcialidade, colocando os interesses do beneficiário em primeiro lugar, e muito mais. Aos deputados, são 12 anos que os critérios, aquilo que disse a CBM, o que toda a gente diz, o que está na inteligência artificial, o que está no Google, está falso. É falso. Por isso, temos que alterar isso, o que está no Diário da República. Porque nós somos a prova de que aquilo é falso. Porque a conta é escrow, a CBM veio dizer... preto no branco, diz que não altera uma vírgula aquilo que disse. Já nos disse isso a nós. Por isso, a CMM disse em 2015, confirmou a existência dessa previsão no montante de 1.837 milhões, dos quais 446 milhões de euros se destinavam especificamente às aplicações de papel comercial da Azir Rio Forte e alertou que o novo banco teria retirado 300 milhões de euros dessa almofada financeira, comprometendo assim a restituição devido aos pequenos clientes. Dr. José Maria Richiard, ex-presidente do Banco de Investimento, BESIC, que infelizmente já faleceu, garantiu publicamente que foram constituídas provisões integrais para ressarcir os lesados. Depois temos o não devolver o que nos pertence. É um comportamento fraudulento, isto disse o Dr. Miguel Reis, que também já faleceu, e que estamos a tratar, ser tratados, nem vou dizer o termo. Aqui na comissão, nem vou dizer este termo que ele disse e que é público, está nos meios de comunicação. Por isso, e há uma jurisprudência que foi aplicada a lesados do BEST com um mesmíssimo papel falso, exatamente como nos venderam a nós. Por isso, nós estamos a ser discriminados e faço aqui referência a uma pergunta que o partido Chega, e muito bem, fez, disse, estes cidadãos agiram em legítima prudência jurídica por respeito pela Constituição e pelo princípio da reparação integral e por não querem abdicar dos seus direitos futuros de indemnização. Por essa razão, e só por essa razão, têm sido discriminados ao longo de todo o processo negocial. Encontra-se numa situação manifestamente injusta e contrária ao princípio da igualdade consagrado no artigo 13 da Constituição da República Portuguesa. Ora bom, aos senhores deputados, quem é, afinal, os acionistas do novo banco? Se a previsão, se o Banco de Portugal transmitiu, passou a previsão para o novo banco numa conta escrow, então, aos senhores deputados, eu acho que temos que alterar o que está no Diário da República, no que diz respeito ao que é uma conta escrow. Ora bom, eu não me vou alongar mais, porque assim, pronto, na discriminação já falei, também não me vou alongar mais, porque também não tenho tempo, mas há esta situação que estamos a ser discriminados em relação a outros lesados, mas há aqui outra situação que, se me permitirem, vou tentar deixar aqui uma nota muito rapidamente.
Temos algo aí.
Muito rapidamente, aos senhores deputados, há muitas notícias que dizem assim: a CMM entende que Ricardo Salgado violou por duas vezes os deveres de dever de intermediário financeiro. Ora, intermediário financeiro, e depois até diz mais: diz que em causa está a violação dos deveres de intermediários financeiros, referindo o regulador, agora presidido por Gabriel Bernardino, que Ricardo Salgado deu um contributo consensual para a decisão por parte do Banco Espírito Santo S.A. em liquidação, que a ESI Espírito Santo e Rio Forte procederam à emissão de papel comercial e colocaram diretamente junto aos clientes do Banco Espírito Santo. Ora bem, Diz assim que uma multa de 1 milhão de euros, a MEM aplicou uma coima de 1 milhão de euros por violação dos bens de intermediário financeiro. Ora, aos seus deputados, nós não fomos reconhecidos como que o BES fosse o intermediário financeiro. Mas nós não, e nós, mas, aos seus deputados, se formos ver aqui, conforme eles nos telefonavam ou nos fizeram aquela aplicação fraudulenta, os funcionários que foram considerados instrumentalizados, por isso, foram instrumentalizados não foi para fazer um bem a ninguém, foi para fazer-nos uma burla. E aqui diz, como tem do seu conhecimento, como tem um vencimento de 100 mil euros durante um mês, durante este mês, venho por este meio fazer uma proposta de aplicação no BES. Ora, aqui já está falso. Em papel comercial com as seguintes características: X%, que era a taxa corrente na altura, capital e juro garantido na maturidade. E sempre nos disseram isto, sempre durante a vigência do contrato. Ora, então eles não são os intermediários financeiros? A CMEA multa o BES por intermediários financeiros e nós não somos reconhecidos? E agora estamos numa situação complicadíssima que eu peço desculpa porque, pronto, estou a exceder o tempo, mas, é assim, um advogado diz o seguinte, como se viu, uma vez que já enviei logo que recebi o despacho saneador, o primeiro despacho saneador, enorme, 1.796 páginas. E só para o ler dá muito trabalho. Acresce que recebi ontem outro despacho saneador também com o segundo despacho, que são 952 páginas, que também terei de ler e analisar para ver se inclui os lesados que não estão abrangidos no primeiro, nomeadamente o Sr. Manuel Leite, que é um colega nosso, e segundo, indicação que recebi o Tribunal, entretanto, que contactei telefonicamente, e irei ainda receber um terceiro despacho senador que tem 1.755 páginas. Ora, e depois de mais, a senhora presidente também, no seguimento do nosso telefonema, que há pouco, reiterar a informação de que irei proceder à renúncia das procurações no processo tal. Ora bom, aquilo que eu sei é que inúmeros advogados já renunciaram, inclusive comigo já se passou isso. Já vou no segundo, e estou a ver que não vou ficar com o segundo. Já está, ele já está a dizer que vai renunciar. E aquilo que eu sei é que são N de advogados a renunciar. Nós, quem é que nos vai defender? Quem é o advogado que é que vai analisar quase 3 mil páginas num pedido de reconhecimento de créditos?
Muito obrigado.
Bom, senhores deputados, não posso...
Mais alguma intervenção? Ou então, se os colegas me permitirem, gostava de fazer uma intervenção, apenas não como presidente, mas como eleito pela Região Autónoma da Madeira, que tem muitos lesados nesta matéria. Então, vou fazer uma pergunta ao Sr. Jorge Novo, não como lesado, mas como contribuinte e cidadão. E conheci a Sra. Maria, nome factual, que era imigrante em Jersey e que perdeu 140 mil euros. Não tinha formação e foi enganada por 140 mil euros. Mas conheci um senhor da Venezuela que perdeu 1 milhão de euros, não sabia que o novo banco ia chegar onde chegou, mas perante a taxa de juros passiva que o banco pagava do depósito a prazo era baixa, ele conscientemente fez uma aplicação em papel comercial. Portanto, e pergunto ao senhor Jorge Novo, como cidadão, se acha que o tratamento que o Estado pode dar à senhora Maria tem que ser igual ou deverá ser igual ao do Sr. José. Porque o Sr. José estava consciente que não sabia que, efetivamente, o novo banco, o Banif e outros bancos chegassem à situação onde chegaram, mas perante a taxa de juros passiva que era baixa, a remuneração era baixa do depósito a prazo e fez aquela aplicação com um risco, se acha que o Sr. José ou a Sra. Maria deve ser tratada de igual modo que o Sr. José?
Com certeza. Eu respondo assim.
Era só esta questão.
Para todos os efeitos, segundo a Constituição, nós somos todos iguais. Bom, mas, atenção, na verdade, esse senhor de 1 milhão, com certeza tem formação financeira sobre o assunto. Provavelmente tem. A outra senhora, com certeza que não tem, coitada, sabe mal escrever e ler, não é assim? Portanto, essa senhora foi levada, infelizmente. O tal senhor provavelmente não foi. Sabe aquilo que estava a fazer, pelo montante em si.
E esse okay? deve receber?
Ora bem, esse deve receber, se deve ter um acordo. Deve ter um acordo, uma solução para ele.
mas podia ter recebido 50%.
Podia, pois, mas quer dizer, não está certo. Mas, ora bem, 50% não. Se houve... Repara bem, ó deputado, se houve, já como houve uma solução, a solução era igual para toda a gente. Era 75% ou 50% e ponto final. Não vamos aqui discriminar lesados de primeira e lesados de segunda e terceira categoria. É uma verdade. Isso é lógico. Primeiro, fazer uma solução, o senhor Diogo Lacerda Machado continua a bater nesse senhor. Ok? Esse senhor fez uma solução à maneira dele e do grupo que os envolvia. Portanto, fizeram uma solução, pergunto, por qual razão é que fizeram diferentes critérios? Faziam uma solução ou para 50% ou para 75%, igual para todos. Aqueles que não assinaram, que é o meu caso do papel comercial, somos 23, eu não assinei uma vigarice. Ponto final. Porquê? Eu não tenho nada que renunciar a direitos. Eu não tenho nada que casar com uma mulher que não gosto. Não é assim? Pronto. E foi isso. Agora, eu e os meus 23 continuamos. Reclamamos os 100%. Não há volta a dar. Eu continuo na rua e a interpelar toda a gente. Eu tenho os meus direitos sólidos. Porque eu não assinei renúncias de direitos. E é isso que eu tenho que dizer. O meu montante, eu sei, são 10 milhões. O montante retificante dos meus colegas do papel comercial são 39 milhões, são 258 lesados. Faltam os imigrantes que nem sequer solução têm. Está aqui um colega meu, que nem sequer foi ouvido para nada. Uma boa parte dos lesados imigrantes já receberam 75%, ok? Uma outra parte não receberam nada, zero, bola. Pronto, é isso que eu tenho a dizer.
Muito obrigado. Acho que os grupos parlamentares tomaram devida nota das sugestões e dos apontamentos deste grupo de lesados. Vamos aguardar para o novo desfecho. Okay. Muito obrigado a todos. Está encerrada a nossa audiência. Não me leva mal a pergunta, está bem?
Não, fez muito bem. Claro. Perfeito.